Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thais Bot, estou de volta falando diretamente do Amsterdão. Mentira. E hoje estou aqui com o meu querido amigo Guilherme. Lucão, infelizmente, está ocupadíssimo com a digníssima Coração. E hoje não pode gravar com a gente. Logo mais a gente vai ter o seu sedoso sotaque mineiro de volta.
Olá, todo mundo. Aqui é o Guilherme, falando diretamente de Lisboa.
Esse é de verdade, tá?
Uma mulher pode fingir interesse e desejo, mas um homem não.
E hoje, com a música... I got one last time, one last cry, before I leave it all behind, I gotta put you out of my mind.
Vai, Marina Lali, vai.
Vamos falar de Páginas da Vida.
Boa.
Vinheta.
Vinheta. Se alguém vai morrer aqui é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valor e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Maria Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema nenhum. É só dar o RT do amor e divulgar esse projeto divertido que é o NovelaCast. Bora falar de mais uma Helena de Manuel Carlos?
Mais uma.
Bueira!
Bueira!
Páginas da Vida no NovelaCast. O que a gente tem pra falar deste melê do Leblon?
Primeira coisa, começa em Amsterdão.
Isso, porque toda a novela do Manuel Carlos começa num
tem
país
duas
diferente.
Fases.
Tem duas fases. Tem uma fase pequena no começo em outro país. E essa é no Amsterdão.
Em Amsterdão. Em Amsterdão.
É porque Amsterdão é uma palavra horrorosa, né? Veja em português.
Mas,
então dá vontade de falar no Amsterdão.
E começa em Amsterdã porque a Ananda, que é a Fernanda Vasconcelos, que a gente acha que, tipo, a personagem principal da novela.
Sim. Ela é bonita, novinha.
Novinha, aquela coisa, querida da Globo. Tinha saído da, sei lá, da Malhação.
Fantasia.
Ou de uma outra novela qualquer. Hã?
Ela fazia fantasia, era amiga da Marta.
Fantasia.
Fantasia.
Esse é fantasia?
No ar.
Jura?
Fantasia. No ar. Era amiga da Marta, tá? Que já gravou aqui com a gente várias vezes. Amiga, conhecida.
Bom. E ela foi lá, ela estava super valorizada à época, menina novinha, bonita, tal, não sei o que, simpática, carismática. Tava lá em Amsterdã. A personagem Nanda, e ela fazia, ela tava lá fazendo curso de inglês em Amsterdã.
Uhum.
Morava numa casa daquelas casas barcos super legais, nos canais, bem no centro.
Não, e ela fazia pós-graduação em História da Arte.
Ah, olha aí. Ah, eu achei que ela tava estudando inglês. Opa!
Ou ela, eu não sei se era pós-graduação, mas ela fazia algum curso de História da Arte no. Porque
Boa.
Ela tinha uma amiga que é a Leandra Leal. Que é a Sabrina.
É verdade, a Sabrina.
Que também era colega do curso de História da Arte.
Ah,
ela namora o Vinícius, que é o Sidney Sampaio. E eles moram lindamente, numa vida linda, maravilhosa. Barcos, casa barco em Amsterdã.
Como se fosse barato.
E só um detalhe.
Ainda mais nos canais centrais.
Canais centrais? Não. A casa barco deles era maior que o apartamento no Leblon.
Eita. Bom, tem umas casas barco bem grandes.
Completamente impossível para uma criança de 20 anos morar.
Bom, ela tava lá com o namorado Léo, que era o Thiago Rodrigues.
Uhum.
E eles estão lá, não sei o que, né? Estavam estudando, e aí eles estão super apaixonados, e aí ela engravida. E ele fica aquela coisa, né? Típica. Fica desesperado. E aí ele fala, meu, aborta aí. Mas ela não quer. E aí ele deixa um dinheiro e vai embora.
Não. Então. Que maravilha de resumo. Não, então, tem, assim, isso se passa umas 2-3 semanas da novela. Assim, ela fica 2-3 semanas em Amsterdã e depois mais 2-3 semanas no Rio de Janeiro até acontecer um negócio que a gente vai contar
uma
daqui pra frente.
Aí.
É, o que acontece nessas 2-3 semanas que eles estão ainda em Amsterdã é que ela fica tentando convencer ele que ela vai ficar com a criança e que ele pode ficar com ela e que eles vão ser muito felizes junto. E ele acha claramente que ela tá dando golpe no baú dele porque ele é rico.
Uhum. E ela
a família
de classe
dele
média.
É rica.
Bom, na verdade ela é classe média alta, enfim, mas.
É porque mora no Leblon.
É, bem é, exato.
É a classe média meio pobre do Manuel Carlos que mora no Leblon, no apartamento do Plex.
Isso.
Mas, enfim, não tem tanto dinheiro quanto ele, então ele acha que ela está dando golpe no baú dele e fica. E, o que é muito estranho é que depois que ela conta que ela é engravida, eles ainda têm vários momentos fofitos juntos, assim, mega apaixonados. Só que ele olha toda vez que ela fala assim, ah, mas e o nosso bebê e tal, não sei o que, tipo, é tipo um momento briga da cena e ele fala, eu não quero saber desse bebê, esse bebê você fez pra poder ficar comigo, eu só vou ficar com você se não
Nossa,
tiver bebê.
Escroto.
Tipo, escrotaço.
Nossa, se eu fosse com ela nunca mais. Bom.
Pois é, isso só lembrando, se passa em 2006, a novela é bem datada em relação a, tipo, roupas, essas coisas, até a de 2000, que a Laços de Família é mais ok em relação a isso, mas essa de 2006 é muito datada.
Eu não
e só pra falar,
mais.
Eu e o Guilherme, a gente usava todas essas roupas da época, tá? Então só pra...
Ai, eu não sei nem que roupas são, mas tenho certeza que eu usava.
São, são as roupas todas de 2006 que eu e o Guilherme, a gente usava como bons jovens adultos em 2006, da idade da Nanda.
Contemporâneos.
Exatamente.
Caramba,
exatamente, da idade da Nanda. A gente tinha quando a novela passou.
Não, não é. A Nanda tinha 18 anos e em 2006
18?
Eu tinha muito... Aham. É o que tá no Memória Globo. E eu,
ai, nossa.
Em 2000...
É, porque a Fernanda Vasconcelos tinha 23, né?
Pois.
Que era a minha idade, 2006.
que tava em 2006, eu tinha 20 e tantos, sei lá eu quantos.
Então, ela tinha uns 22, 23, que era a minha idade. Então, eu regulava direto a Fernanda Vasconcelos. Agora, a personagem dela podia ser mais novinha, tá? Tudo bem.
Pois é. Tudo aí, bem. Ó, ela lá tem uma coisa interessante que acontece também ainda em Amsterdã, antes deles voltarem pro Rio. Em Amsterdã, ela conhece a Olivia, que é a Ana Paula Arósio, que tava passando lua de mel com o marido dela, Silvio, o Edson Celulari. E ela é de uma família super rica, não sei o quê, nananã, e ela é a mãe
ela
de das
é filha
artes.
Do Tarcísio Meira.
Filha do Tarcísio Meira com a Glória Menezes.
Glória Menezes, exato. E aí, só um pouquinho antes dela ir pra Amsterdã, porque isso tudo tá acontecendo paralelo, né? Mostra a Nanda e o Léo em Amsterdã e mostra a vida aqui no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. A Olivia tá se casando com o Silvio nesse momento, mostra o casamento que vai ser na casa do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, que é uma casona.
Porque eles são mega ricos e tem tipo 6 filhos.
Exato.
Tá.
E ela é a penúltima filha a se casar. Tipo, ela é a penúltima filha, só tem um depois dela que é o Thiago Lacerda, e ele ainda não se casou e ela vai se casar dentro da casa. Então tem toda aquela história de família rica, casada dentro da casa.
Mas é uma família
mais.
Super assim unida, porque eles são todos... É, tem, tipo, eu lembro da mesa deles comendo, assim, o Tarcísio Meira na ponta da mesa, e ele dá atenção pra todos os filhos, e aquela coisa harmoniosa, meio com aquele filtro meio brilhante, com o sol atrás, com as compotas
exato.
No café da manhã, essa porra toda.
Não, e sempre uma família escrava que mora junto, né? Aquela
exato.
História toda. Que a gente já chega nessa família que trabalha por moradia na casa do Tarcísio Meira. Já chega lá. Mas enfim, a Olivia se casa e vai passar a lua de mel na Europa e ela passa por Amsterdã.
É.
E ó, o momento que ela se encontra é quando a Olivia tá no meio da rua em Amsterdã, a Nanda tá passando de bicicleta e bate na Olivia de bicicleta.
Ah, é verdade, aqui também não...
A Olivia cai, o Léo tá vindo logo atrás de bicicleta, briga com a Nanda, fala que ela é desastrada, que ela é escrota, que ela tá fazendo isso com pessoas, e eles nem se ligam que eles estão falando com um brasileiro, então tem um momento, a gente também é brasileiro, e tal, e tipo, aquela história toda, os dois casais se encontram, o Léo fala que tem que ir embora, logo, bem mal educado, a Olivia fica lá, não, mas tudo bem, não aconteceu nada, só cai no chão, tá tudo bem aqui e tal, não sei o quê, aí a Nanda fica falando, não, a gente tem que ir no hospital e tal, dela, não aconteceu, só ralei o cotovelo, uma coisa assim.
Mal sabia ela o quão difícil é ir no hospital em Amsterdã.
Fora do Brasil, que tem o SUS. Viva o SUS.
Viva o SUS, pelo amor de Deus.
Viva o SUS. Viva o SUS. Aí, beleza, a Nanda e a Olivia começam a ser amigas ali naquele momento, elas vão tomar um café, a Nanda oferece pra pagar um café pra ela, porque ela deixou a menina cair e tal, não sei o quê. O Silvio fica um pouquinho ali com ela, mas vai embora fazer outras coisas em Amsterdã e as duas começam a ficar super amigas. Logo de cara, ela já conta que tá grávida, que o Léo não quer a criança, tipo, pontes mil ali nesse primeiro encontro. Mas ela mostra, assim, que tá super triste por causa do que o Léo tá fazendo com ela.
Sim.
E a Olivia, uns 10 anos mais velha que a Ananda, tenta mostrar pra ela uma vida de tipo diferente, né? Tipo, olha, você pode voltar pro Brasil, vai ser tudo bem quando você voltar, eu te ajudo. Eu tenho uma família muito estruturada.
Mas isso é porque ela não conhece a mãe da Ananda.
Exatamente, que a gente já chega na rainha desta novela, que é a Lilia Cabral.
Lilia Cabral.
Lilia Cabral nunca será Helena porque ela é mil vezes melhor que Helena.
Qualquer Helena.
De qualquer Helena que já passou por qualquer novela do Manuel Carlos, a Lilia Cabral é melhor que elas. Aí, o que acontece? Nisso tudo, o pai e a mãe da Ananda estão aqui no Brasil. Eles são o Marcos Caruso, que eu chamo de meu pai porque eu gostaria que meu pai fosse que nem o Marcos Caruso nessa
quem
novela.
Quem não gostaria, não é verdade? Chama
pois
Alex.
É. Marcos ele Caruso. Chama Alex. É, mas isso tem uma história engraçada que eu chamo ele de meu pai até hoje. Toda vez que o Marcos Caruso aparece em alguma novela, eu chamo ele de meu pai. Enfim.
Pra mim, ele é irmão gêmeo do Drauzio Varela.
Total, também acho. Também podia ser meu pai, Drauzio Varela também aceitaria como meu pai. Tá na boa.
Também.
Tá na boa também, viva o SUS. Aí, eles moram aqui no Leblon, num apartamento bem grande, do tipo das outras Helenas e tal. Inclusive, a Helena dessa novela mora no prédio do Alex e da Marta, que é a Lilia Cabral, mãe da Nanda. E a Marta, a gente já descobre logo de cara que ela é bem amarga. Ela é uma pessoa muito brava, muito amarga, muito responsável. E ela espera essa responsabilidade de todo mundo que tá em volta dela.
É.
Apesar dela não ter essa responsabilidade que ela tem em todo mundo. Inclusive no Alex.
Ela é super dura com os dois filhos, né? Que um deles é a Ananda, como a gente falou, e o irmão mais novo dela, que é o Sérgio, que é o Max Fercondini. E aí
isso,
ela vem.
Que é um.
Bem dura.
Menino da praia. Menino da praia. Aí beleza. Passa esse tempo em Amsterdã, a Ananda resolve, porque está grávida, liga pro pai e fala: vou voltar, tá? Aí ele falou: volta, filha, sem problema nenhum, a gente conversa, vou te buscar no aeroporto, volta. O que, que aconteceu? Ela falou, não dá pra falar pelo telefone e tal, não sei o quê. E nisso se passaram alguns 6 meses até ela voltar.
E ela chega grávida de 7 meses.
Exato. Ela chega com barrigón. Ela chega com barrigón, já sabe que são duas crianças.
Né?
Já sabe que são gêmeos. Já são remelos. E volta no aeroporto numa cena muito, muito choradeira entre ela e o Marcos Caruso.
E o Alex.
Ele recebe ela no aeroporto, choradeira, e ele falava, ai, minha filha, eu te entendo, eu sei por que você não contou pelo telefone, mas você podia ter adiantado, eu te entendo, mas você podia ter adiantado, a sua mãe vai te matar, a sua mãe vai me matar, a sua mãe vai matar todo mundo, e a sua mãe, não sei o que, tipo...
Sua mãe é uma chata de galocha, basicamente.
Pois é, basicamente. E aí, o que acontece é que, a hora que ela conta pra mãe, é uma das cenas mais fodas dessa novela, que ela conta e a Marta fica em silêncio por um tempo, e ela começa a se bater, a Marta. A Marta começa a se dar tapas na cara.
É mesmo.
Do tipo, o que que eu fiz para ter uma filha assim?
É mesmo.
É tipo, ela é muito preocupada com dinheiro. Então, o que ela fala o tempo todo é que são duas bocas a mais para sustentar. Três, né? Porque a filha voltou. Mas com mais duas bocas para sustentar. E você só vê a Fernanda Vasconcelos chorando, né? Chorando. Babando de tanto chorar. Tipo, aquele nível... desespero de choradeira, e ela começa a se dar tapas na cara, de tipo, mártir, né? Tipo, o que que eu fiz, Deus, pra merecer uma filha que faz isso? O que que eu fiz pra merecer isso na vida e tal? Mas enfim, foi contado, contou.
Não, que fique bem claro, hein, gente, a gente acha a atitude dela escrota, ridícula e absurda, mas a atuação foi incrível, essa que é a coisa. É,
uma das cenas mais fodas, porque você vê, realmente, a Fernanda Vasconcelos é boa, ela é boa. Para a idade dela que ela tava lá, naquele momento, e contracenando com a Lilia Cabral, ela tava ótima. Tava ótimo. O Marcos Caruso também, incrível. Lilia Cabral, rainha da novela inteira. Então, tava tudo bem. A gente condena as ações, mas a atuação tava maravilhosa.
Isso.
Enfim, contou. Aí termina. Nanda vai viver uma vida zoada. Uma coisa que a Marta fala bastante... é que a Nanda tava tentando dar o golpe no menino, e o menino tá correto, entendeu? O menino tá correto de largar ela, porque a Nanda fez isso com ele. Ela é muito machista.
É verdade.
Ela é muito machista, muito. Ela diz que a Nanda está errada de ter engravidado, e que o menino está correto de sair da vida dela, porque ele entendeu o que a Nanda é. Uma golpista, uma aproveitadora.
Que zoado,
que ele está correto de sair da vida dela. Enfim, aí ela se encontra com a Olivia aqui no Brasil. A Olivia já voltou faz tempo, né? E daí uma das primeiras coisas que ela faz logo depois de encontrar o pai, que está grávida, ela encontra com a Olivia. A Olivia também está grávida. A Olivia engravidou durante a lua de mel, então as duas estão grávidas. E fica aquele momento comprar presente, uma pra outra, tal, não sei o quê. E a amizade foi selada, realmente, as duas são muito amigas aqui.
Também no Rio.
O que acontece é que Nanda está passando na rua, voltando de encontrar com a Olivia, voltando de encontrar com alguém, sei lá o que acontece. Ela está passando num ponto de ônibus, voltando para casa, no Leblon, parece tudo muito sossegado. Um carro desgovernado na rua, sobe na calçada, atropela um monte de gente e ela sofre esse acidente e vai parar no hospital.
É, ou seja, ela é uma dessas pessoas atropeladas e... Exato. Só que ela está com um barrigão com gêmeos lá dentro.
Um barrigão com gêmeos de 7, 8 meses por aí. Eles já estão muito perto de nascer, né? A gente descobre quando ela vai pro hospital que eles já estão muito bem formados, tá tudo ok para gêmeos.
Uhum.
Aí ela vai pro hospital, fica todo mundo sabendo, só que a hora que os pais chegam no hospital, o parto já foi feito. O parto foi feito pela Helena, que é a Regina Duarte.
A Regina Duarte. Que é vizinha deles, que tem toda uma história de casamento com um cara, nananã, enfim, a gente pode falar disso depois.
A gente fala depois, mas a Regina Duarte, ela passa a ser mais importante nesse momento,
uhum,
que ela fez o parto das crianças. E ela tira uma foto muito icônica, que é a Nanda com as duas crianças, um menino e uma menina, Clara, uhum, e Francisco. E aí ela tira essa foto e a Nanda morre logo depois que essa foto foi tirada.
Ou seja, a Nanda fala, olha, meu último desejo aqui, não sei o que, ela percebe que tá indo embora e fala assim, ó, por favor, dá o nome dos meus filhos, Francisco e Clara. E aí, uhum, ela morre.
Foi. Aí, mó chororô, fica duas semanas de chororô, né? Porque o Alex, ele, quando descobre isso tudo no hospital, ele sofre um infarto.
Uhum.
E aí ele é internado. É a hora que ele descobre que a filha foi atropelada, ele sofre um infarto.
Não, mas o que acontece é que a Helena tenta achar a família da Nanda, tipo, no, na bolsa, não sei o quê. E ela acha o número da Olivia. Aí ela liga pra Olivia,
uhum,
pra Ana Paula Rose. Aí a Olivia liga pra eles. Aí o Alex fica, tipo, falando, o Alex, aliás, fica falando, você que matou nossa filha, porque você fez que nossa filha saísse, que não sei o que, né? E aí ele vai, tem o tal do infarto. E aí a Helena fala pra Marta, vai falar então das duas crianças, e fala, olha, o menino... não tem... O menino tá aqui, nasceu, saudável.
Calma,
não, a menina
mas antes
nasceu,
disso... Não, antes disso, o Alex é internado, porque ele tem um infarto. Ele não sabe que a filha morreu. Ele sabe que ela sofreu um acidente.
Ai, é verdade. É verdade, ele nem sabe.
Eu tô assistindo essa novela agora, tá, gente? Por isso que eu tenho todos esses detalhes. Tá passando Viva e eu tô assistindo diariamente. Aí, ele vai pro hospital pra tratar do infarto e ele vai ser tratado, ele é dopado, ele não sabe que a filha morreu.
Sim, tá internado.
Quem sabe
ali,
que a filha morreu?
Mas
ele tá dopado, ele foi dormir. Aí, quem sabe que a filha morreu e que ela tem duas crianças é a Marta. A Marta sabe que ela teve duas crianças e que as crianças estão vivas. Depois de diversos exames que são feitos com as crianças, o Alex ainda está em coma, sei lá, induzido, tá lá dopado, sendo tratado. Ninguém contou pra ele que a menina morreu e que as crianças sobreviveram.
Ela tinha gêmeos.
Ele sabia que ela tinha gêmeos.
Ah,
eles,
mas
não sabia todo
que
mundo sabia.
Os gêmeos, tá.
Todo mundo sabia que ela estava grávida de gêmeos, mas ninguém sabia que eles nasceram saudáveis.
Uhum.
Depois de um tempo, fazem um monte de exame lá no hospital que a Helena trabalha, porque ela é obstetra, fez o parto. E aí descobrem que o menino, saudável, a menina tem síndrome de Down.
Uhum.
A menina, só vão atrás de tudo isso porque ela não está ganhando peso, ela nasceu menor. Então vão fazer um monte de exames com ela e ele está... aparentemente ganhando peso normalmente, por uma criança que nasce sem a mãe do lado, né, pra numa incubadora e tal, não sei o quê. E a menina tem síndrome de Down. A Helena conta isso pra Marta. A Marta, na hora, fala, então dá essa menina pra adoção agora. Eu levo pra casa o Francisco, não levo a Clara.
É, tipo, a menina nasceu com defeito, sei lá, que ela fala.
Exato, começa toda essa história, mongoloide, defeito, todas as coisas que você pode imaginar, deficiente, todas as coisas que você pode imaginar que são horrorosas de se falar com uma pessoa que tem síndrome de Down, ela fala.
E sem falar pro Alex, ela manda, ela fala assim, ó, top.
Não, o Alex ainda tá dopado. O Alex ainda tá dopado.
Quer dizer, sem comunicar, o Alex dopadão, ela faz tudo isso enquanto ele tá dormindo.
Ela não conta até pro filho. O filho...
Pro Fercondini, né? Pro Max Fercondini.
É, o Max Fercondini. Ela não conta pro filho que isso tudo aconteceu. Só ela tem essa informação de que a Clara nasceu saudável.
Tampouco sabe a Ana Paula Arósio, né?
Então, ninguém sabe. Só a Helena ninguém. E a Marta
só
sabem
obstetra,
disso.
É.
Porque a Helena não pode sair contando pra todo mundo. Isso é uma informação dela. Ela quer dar a filha pra adoção, ela dá a filha pra adoção. Então, ela tem automaticamente a guarda dos netos. Ela e o Alex têm a guarda dos netos. Como o Alex está dopado, internado, ela assina e doa a criança para adoção.
Aí o que acontece? Helena tinha perdido há um tempo a filha de meningite, sei lá que porra que era, que também se chamava Clara, por coincidência.
E aí ela Santa começa Clara. A ficar... É, Santa aí ela Clara fica, e São Francisco.
Pronto. E aí fica, se afeiçoa aí pela criança e entra na disputa pra adotar também.
Ah, só falando, a Helena tem um outro filho adotivo, que é o Salvador. Então ela já tem um outro filho adotivo, que tem, sei lá, 20 e tantos anos.
Que é o Jorge de Sá.
Isso. E aí agora ela adota mais essa criança. Só que só ela sabe que ela adotou a irmã do Francisco. Só ela sabe.
Então,
a Marta não sabe.
Ninguém. É, a Marta,
a
não,
Marta
sabe.
Não sabe. Ninguém mais sabe. O que ela conta pra todo mundo é que aquela criança foi deixada no hospital pra adoção e ela adotou.
Nisso tudo, a Helena tava em crise com o marido, que era o Greg.
É, o namorado. Eles nem eram marido, eles nem eram casados direito, eles só moravam juntos e eles terminam.
Porque ele tava tendo um caso com uma das filhas do Tarcísio Meira.
Isso, que é a Natália do Vale Bonitona do Morumbi.
Que é a Carmen Bonitona do Morumbi, pra sempre Bonitona do Morumbi.
Aí ele casa com ela, ela laça ele não quer casar e tal. E aí ele
a fica... Helena também, aí começa também a ter um caso com o tal do Diogo, que era o Marcos Paulo, que é outro médico.
Marcos Paulo! Exato.
Exatamente. Mas isso,
então,
tudo bem, depois a gente
isso
fala.
É tipo aquela mesma história do Mulheres Apaixonadas, que ela tem um... Ela se separa de... A Helena se separa de um cara no começo e depois vem um outro cara pra mexer com a vida dela. É exatamente igual o cara que ela se separa no começo. É o José Maier. E o cara que vem pra vida dela, que é um outro médico, é o Marcos Paulo.
Marcos Paulo.
Exato. Ouvinte, se você souber de onde é esse Marcos Paulo, só avisa, porque eu não sei mais por que eu faço isso. Só sei que toda vez que eu ouço o nome Marcos Paulo, eu faço Marcos Paulo. E eu não sei de onde é.
Eu faço porque a Thaís faz isso há muito tempo.
Eu não sei de onde é. A Marta pode muito bem saber o porquê disso, mas eu não sei porquê.
Eu não sei.
Falha na memória aqui. Enfim.
Eu só sei, eu faço por causa da Thaís. Bom, aí tá. Aí posso passar os 5 anos ou não?
Então, porque isso acontece em 2000.
Tá.
Não, 2001, desculpa. Isso acontece em 2001 e se passam 5 anos e vai passando o Réveillon de cada ano num capítulo. Eles passam o Réveillon de todos os anos. Em 2001, eles ainda passam... Isso era, sei lá, no meio de 2001. Eles ainda passam o acidente com as Torres Gêmeas, o atentado, tudo.
Ah, olha só.
Tipo, eles revivem isso, porque a novela é em 2006, e aí eles vão pros tempos de hoje, de 2006. E aí é isso. As crianças cresceram, cada uma em uma casa. A Clara cresce na casa da Regina Duarte. O Francisco cresce como neto só do Alex, porque a Marta odeia a criança.
É, tipo, tá na casa, mas ela mal, tipo, maltrata o menino direito, assim, mal.
Ela maltrata o menino e ela trata o Alex como se ele tivesse em dívida eterna com ela, porque ela tem que pagar a escola do menino, ela tem que pagar a comida do menino, e o Alex até hoje está desempregado.
É, e o Sérgio, que é o irmão, que era o Max Fecondini, irmão mais novo da Nanda, ele também toma bastante conta do menino, tem bastante amor, cuida, etc.
Nesse meio tempo, o Sérgio se forma na faculdade de educação física, ele vai trabalhar no clube, daí leva o Francisco pra nadar no clube e tal, não sei o quê. Então ele passa a contribuir pras despesas da casa depois de um momento. Porque esse é sempre o problema principal da Marta. É todo mundo que gasta dinheiro na casa dela.
Daí, o que mais que a gente pode falar, então?
Então, vamos falar da família do Tidi. O Tid, que é o Tarcísio Meira. Um pouco depois do casamento da Olivia com o Edson Celulari, da Ana Paula Rosa com o Edson Celulari, a Glória Menezes morre. Ela tá super velhinha. A dona Lalinha, ela morre.
Lalinha.
E ele constrói uma capela lá dentro da casa. Ele tem uma capelinha na casa.
Ah, eu lembro disso. Calma. Vamos falar os seis filhos? É a Carmen, que é a Natália do Vale. O Leandro, que é o Tato Campos Mendes. A Elisa, que é a Ana Botafogo.
Sim, que mal aparece. Ela aparece pouco. É.
A Márcia, que é a Helena Ranaldi. A Olivia, que é a Ana Paula Rosa, que a gente já falou. E o Jorge, que é o Thiago Lacerda.
Thiago Lacerda. Então, aí que acontece. Os principais filhos desses seis são a Helena Ranaldi. Ela era casada com o Antônio Calone, que era super machista. Queria que ela largasse tudo pra ficar com os filhos dele. Ele morre num acidente que eles sofrem. E ela fica viúva e solteira na novela, dali um pouco.
Sim.
Então ela começa a ficar com outros caras até e tal. É, inclusive com o fucking Greg, que chaveca a família inteira. É, o José Maier, fucking Greg. Aí,
como sempre.
A bonitona do Morumbi, a Natália do Vale, casa com o Greg e tenta laçar ele o tempo todo. Mas ele sempre fala que ele não quer casar, que ele não quer casar, que ele não quer casar. Enfim, casa. É, o Jorge, que é o Thiago Lacerda, ele tem um caso de adolescência com a Danielle Vinitz, que é filha da empregada.
Ou seja,
da casa.
Que mora na casa deles.
Mora.
Mas ela nunca... Que é a Danielle Vinitz, né? Que eu até esqueci o nome da personagem. Ela nunca nem, na verdade, acaba se envolvendo no serviço da casa. Sandra, boa. Ela nunca fica se envolvendo no serviço da casa, assim. Ela mora lá, mas ela não trabalha junto com a mãe.
A mãe dela mora numa casa separada, inclusive. É, tipo uma casinha dentro da casa.
Tipo a senzala.
Isso, exatamente. Só que a Sandra tem um quarto na casa principal.
Ah, é. A mãe é a Valdeires de Barros. Chamava Constância.
Isso, Constância. A mãe mora na senzala, a Sandra mora na casa principal. Casa grande. Casa grande na senzala. Exato. É. Aí, a Sandra tem todo um arco de... Que não se completa, na verdade. Que é dela perceber que ela não é filha do Tarcísio Meira, apesar de ser tratada como filha do Tarcísio Meira e jogar fora todas as oportunidades de não ter morado, inclusive na senzala, fora, porque ela nunca aproveitou nada. O Tarcísio Meira ofereceu pra pagar a faculdade pra ela, pagar estudos e tudo, ela não fez nada. Ela queria, porque queria casar com o Jorge, e essa era a meta dela, casar com o Thiago.
Sendo que eles tiveram um casinho só de adolescência, quer dizer, não tinha mais nada a ver há muito tempo.
Não tinha mais nada a ver há muito tempo, mas aí a gente descobre no meio do caminho que ela engravidou do Jorge e fez um aborto.
No passado. É, no passado. É.
No meio do caminho a gente descobre isso vira...
Não é no meio da novela, inclusive, né? Isso é no passado.
É, no passado, mas a gente descobre no meio da novela que ela engravidou e fez um aborto. O que... O Jorge, ele no começo da novela conhece uma menina que é a Simone, que eu não lembro o nome dela, que foi pra Record e conseguiu voltar pra Globo, fez o Fate.
Ah, é aquela péssima. Ai, fez o Fate. Cristina Fernandes.
Isso.
Nossa, essa é muito ruim, tadinha. Bom.
Que conseguiu ir pra Record e voltar. E ele tem um caso com ela, porque no começo dos anos 2001 ele conhece ela, depois de 5 anos ele reencontra ela. E eles têm um caso, e o caso deles acaba exatamente por causa disso, porque a Sandra conta pra ela que ela já engravidou do Jorge e fez um aborto. E ela não consegue segurar essa barra, quer gostar de você, e larga o Jorge. Tem uma coisa grande também que acontece nessa novela, que o Jorge é arquiteto, ele constrói, depois que a mãe morre, uma casa de cultura. No Leblon. Ele não mora no Leblon, né? Eles moram numa casa grande que deve ser em algum morro bonito,
tipo
lá do Rio de Janeiro.
Botânico, algum...
E ele constrói no Leblon, durante esses 5 anos, a casa de cultura, que leva o nome da mãe dele, tá? Amália, não sei o quê. Lalinha.
É.
Dona Lalinha. E aí, essa casa de cultura tem diversos cursos de história da arte, daí toda novela vai fazer alguma coisa nessa casa de cultura.
É. Vira o centro de convivência. Absolutamente todo mundo vai lá.
Vira. Tipo, tem alguém que tem que trabalhar em algum lugar, vai trabalhar, o Alex precisa arrumar um emprego, vai arrumar na casa de cultura. A criança precisa estudar, vai estudar na casa de cultura. Tipo, todo mundo vai pra esse fucking casa de cultura. A Sandra precisa trabalhar, vai trabalhar na casa de cultura. Tudo na fucking casa de cultura. Exato. E aí, quem mais a gente tem ali que é importante? Tem um outro casal que não é principal da família do Sr. Stiges, que é a Viviane Pazmanter, que eu adoro, e a Isabel.
Ah, é, Isabel, é.
Que toca uma música horrorosa, Jonatas. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar.
Credo.
É ruim demais, é muito ruim.
Então, é a Isabel, que é a Viviane Pazmanter, e o Renato, que é o Caco Ciocler.
Isso. Caco Ciocler é casado com a Ana Furtado, ponto de exclamação aqui. Ele é casado com a Ana Furtado.
Ai, meu Deus do céu.
E ela tá grávida e eles vão casar. E a Isabel, que é a Viviane Pazmantra, ela é fotógrafa de casamentos. E ela mora numa casa maravilhosa, numa vilinha no Rio de Janeiro, que mora...
Ah, tipo... ela vai fotografar o casamento do... Ai, que eu acho tão desimportante. Ela vai lá, você vai fotografar o casamento... Vai fotografar o casamento do Renato com a Lívia, né? Do Caco Ciocler com a Ana Furtado. E aí eles acabam se apaixonando e não sei o quê.
E ele fica enrolando ela, ele é o boy lixo da vida dela, porque
boy
ele,
lixo.
Ele não separa da mulher, mas tá sempre ligando pra ela, sempre mantendo ela perto. É que eu gosto muito da Viviane Pazmantra. Eu gosto muito
aí depois de um tempão ele consegue se desvencilhar ali, tanana, amadurecer e sair da coisa da Lívia, mas a Lívia já tá grávida. E aí ele teve um acidente, ele fica paralítico por um tempo, depois ele passa a andar de novo, e depois de, né, eles acabam ficando juntos. No fim
Mas isso tudo a Ana Furtado sabe que rola ali um climinha entre os dois, mas ela ignora por muito tempo, depois ela resolve, tipo, tchau e benção, boy lixo, tchau. Beleza. Aí, o que que acontece na... São os momentos em volta, né, da trama das duas tramas principais, a família do Tarcísio Meira e o casal, né, de irmãos. Tem toda uma parte de levantar a bola de que crianças com síndrome de Down, de que pessoas com síndrome de Down não são deficientes, não deveriam ser discriminadas, não deveriam ser separadas do resto da população e tudo isso. E isso é mostrado com a criança filha da Helena, que vai crescendo e ela é discriminada na escola, ela é discriminada pelos amiguinhos, a professora discrimina ela na escola, coloca ela pra pintar coisa enquanto as outras crianças estão fazendo conta. Tem todo... Todo um desenvolvimento nessa área de que a criança não precisava ser discriminada.
Só uma coisa interessante. A menina, Clara, que é a atriz, chama Joana Mucarzel. E o Francisco, que é que o menino também chama Gabriel Kaufman. Agora já são adultos, enfim. Mas na época eram meninos. Crianças. E eles, por coincidência, são matriculados na mesma escola.
Uhum.
E eles, tipo, imediatamente viram amigos inseparáveis.
Eles se encontram no parquinho um dia e, tipo, se abraçam pra nunca mais se soltar.
Amor à primeira vista, assim. E nessa hora, posso falar? Nessa hora, daí começa a aparecer o espírito da Nanda.
Bicho, assim.
Aí aparece o espírito da Nanda, tipo, aquela coisa, com os brilhinhos brancos.
E aí ela vira, então, daquela história que a Globo é espírita, né? A história de que criança vê espírito, essas coisas, tudo e tal.
Que é pura de coração. Então a Clara começa a ver o espírito da mãe. E chama
a
o espírito da mãe
de
moça bonita.
Uhum.
E a Helena, que é a mãe adotiva dela, a Regina Duarte, fica meio, tipo, encafifada.
Que porra é essa?
Né? Tipo, que moça bonita? Tá viajando, minha filha? Né?
Não, a moça bonita que vem me ver.
Aí,
beleza. A moça bonita também vai ver o Francisco. E na casa do Francisco acontece um outro perrengue, porque a Marta descobre que tem um fantasma dentro da casa dela, né?
Uhum.
E que liga uma caixinha de música que a Olivia deu de presente. Então,
ai,
toda hora a Marta chega em casa e tá tocando toda vez que a moça bonita aparece, que é a filha dela, tá tocando a caixinha de música. E aí, a hora que ela entra, tá tocando a caixinha de música, ela fica aterrorizada de que tem um espírito na casa dela. Ela veio simplesmente ver o Francisco, ninguém fica com medo, só a Marta.
Uhum.
Mas enfim, e ela começa, tipo, a rever todo o problema que ela tinha com a filha, né? De desmerecer a filha, de não deixar a filha viver o que ela tinha que viver, e sempre a filha foi um problema pra ela e tudo mais. Tem um outro desenvolvimento da Marta que eu acho importante, é que ela e o Alex já estão com um problema conjugal faz um tempo ali, né? E aí a irmã da Marta começa a fazer ela se relacionar com qualquer homem rico da cidade. Leva ela pra vários jantares e leva ela pra cabeleireira, pra depilação. A irmã dela, não sei, a mãe da Stephanie Brito, não lembro o nome dela. E ela faz ela ir pra vários jantares com caras ricos pra ver se ela consegue dar o golpe do baú em algum outro cara e ter dinheiro. E a Marta fica toda numa... Tem um desenvolvimento pouco, bem pouco, porque é uma novela do Manuel Carlos, bem machista, enfim. Mas tem um pouco de desenvolvimento da Marta como mulher, sabe? Tipo, sempre tem vários momentos da Marta se olhando no espelho, o que aconteceu comigo, por que eu não sou mais bonita, eu tinha que estar na flor da idade e eu não estou, sabe? Tipo, um pensamento nessa direção que não é bem desenvolvido, enfim. Mas fala que ela não transa mais com o cara faz mais de 5 anos. Então tem toda uma... tem todo um desenvolvimento.
Tem um potencial pra desenvolver e não desenvolve.
Exato. Tem todo um potencial ali pra desenvolver sobre a saúde da mulher dentro de um casamento, mas não tem. Não tem.
Bom, ó, eu acho que uma coisa interessante e importante da gente falar, então, porque a gente já tá começando a se alongar muito, é falar que depois de 5 anos, acontece uma coisa muito curiosa, que é a Olivia encontra o Léo.
Ah, por que que a Olivia encontra o Léo? Então, primeiro, a Olivia se separa do Silvio depois de um tempo, porque você já vai vendo que tem uns probleminhas depois dos 5 anos que passam, você vai vendo que tem uns probleminhas no relacionamento deles. Ela tem um filho, chama Guilherme, e...
Ah, é?
É, chama Guilherme, e dali um tempo eles vão, tipo, toda vez, ah, não, eu quero ficar com você hoje à noite, ah, não, mas hoje eu tenho isso pra fazer, ah, não, hoje eu tenho isso pra fazer. Já tem, tipo, todos uns desencontros acontecendo com eles, você vai vendo que o relacionamento não tá mais legal. E quando a Olivia encontra a Tônia, que é a Sônia Braga,
Tânia,
a Sônia Braga, Tânia, Tônia, sei lá. Ela é uma artista plástica por quem o Silvio se encanta por ela. Então vira um momento.
Ah, verdade. É.
Vira um momento.
O Silvio
ali
fica encantado por ela, mas o Tidi também, ou seja, o pai
todo
dele
mundo,
também.
Né? Porque é a Sônia Braga, né, gente? A novela inteira paga pau pra ela. É tipo a Vera Fischer, onde passa carrega olhares. Carrega olhares. Aí ela volta pro Brasil, a Casa de Cultura recebe as esculturas dela, tudo mais, e não sei o quê. E o Tidi começa a ficar interessado por ela e eles começam a ter um casinho ali no final, eles acabam juntos. Nesse momento que ela tá, tipo, se separando do Silvio, ela encontra o Léo, que voltou pro Brasil, não faz ideia de que tem 2 filhos.
Léo, pra que vocês se lembrem, era aquele namorado da Nanda, que foi embora.
Então, ele saiu de Amsterdã, né, na verdade, quando ela contou essa história toda, e ela voltou pro Brasil e tal. Aí, ela encontra com o Léo, ela já encontrou com o Léo um tempinho antes, num estacionamento de carro, tal, tá? Num estacionamento de shopping, alguma coisa assim, e fala, ai, não, o Léo tá aqui e tal. Daí, tipo, você não entende porque ela é fissurada nessa história da Nanda, sabe? Daí, dali a pouco, você vai ver o porquê, no fim das contas, não o porquê, mas, tipo, pra dar um pouco mais de importância pra essa fissura que ela tem da história da Nanda com o Léo, o Léo volta, descobre que tem 2 filhos e que a guarda dos 2.
Não, mas como é que sabe que são 2 filhos e não só 1?
Não sei, agora eu não lembro. Eu não sei exatamente, mas... É, porque a Marta, o que a Marta contou pra todo mundo é que a menina morreu, né? A menina morreu. A menina não sobreviveu. Ela nasceu fraquinha e morreu. Então, todo mundo acha que só o Francisco sobreviveu. Então, ele volta... Eu não sei exatamente como que ele fica sabendo, mas ele sabe que ele tem 2 filhos. Porque eu não sei como exatamente também, desculpa, ouvinte... Mas todo mundo fica sabendo que a Clara é a irmã dele, a irmã do Francisco. E aí o Léo vem com muita força, porque ele também tem uma família muito rica e tal, não sei o quê, paga os melhores advogados, blá, 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 pra pegar a guarda das 2 crianças. E a Olivia fica ao lado dele. Esse aqui é o muito estranho da história.
É muito esquisito mesmo.
É muito esquisito, porque no começo ela estava do lado da Nanda, daí dali a pouco ela se envolve com o Léo, que é 10 anos mais novo que ela também, e regula com a Nanda, e é muito... Não, não estranho a relação entre os dois, mas ela mudar de lado, sabe?
É, isso que eu achei meio esquisito à época, mas enfim. Mas ela vai lá e ajuda nessa coisa, o tal do Léo. Primeiro, ele tava tendo... Tinha uma namorada que era a Regiane Alves, que é sempre chata.
Lembra? Mentira que tem Regiane Alves nessa novela, não lembro.
Chamava Alice. E ela era mimada, geniosa, aquela coisa de sempre. Ela é sempre a mesma personagem, absolutamente sempre. É, eu acho que o Manuel Carlos acha a mulher chata, geniosa, então sempre ela é chata, geniosa. Mimada, geniosa. Bom,
pois é.
E pronto, então eles começam a disputar a guarda com o coitado do Alex.
É, o coitado do Alex. Então, o Alex, de uma hora pra outra, a Olivia consegue um emprego pra ele na Casa de Cultura. E aí tem todo... Tem um desenvolvimento pequeno também da saúde mental do idoso, que ele trabalha lá com finanças, e ele tá, tipo, vai no banco, porque é 2006, a pessoa vai sacar 10 mil reais no banco e ele é assaltado. E aí a Marta, tipo, a gota d'água pra Marta e pro Alex, porque a hora que ele é assaltado e levam 10 mil reais, ela fica pensando, como é que eu vou pagar isso? Aí ele falou, pelo amor de Deus, Marta, eu não vou pagar isso, não tem nada disso, não precisa pagar. Eu fui assaltado, eu não roubei o dinheiro. Aí eles começam a ter uma briga na frente até da empregada da casa e tal, não sei o quê. Aí ela fala assim, eu não te vejo como homem há 5 anos. Ele, vocês não sabem, porque eu também não te vejo como mulher há 5 anos.
Ui, só 5? Porque eles já estavam mal antes, enfim.
É, pois é, mas é bem claro que faz 5 anos que eles não transam. E estão casados. Então, é isso. E... O Alex, coitado. Tipo, o Alex é um coitado, cara. O Alex é um coitado na vida. Isso é muito claro que ele é um coitado na vida. E a Marta vai se redimindo com o tempo. Ela vai vendo que ela fez cagada. Mas é muito leve, né? Porque isso depende muito da presença da filha na casa dela, dando susto da caixinha de música. Dos pritos. E o que mais?
Ah, bom, olha, acho que dessa parte a gente pode terminar com... Como é que ficou a guarda? Com quem ficou a guarda?
Ah, depois o Alex ganha a guarda.
Isso, o Alex ganha a guarda, a Clara fica com a Helena.
Isso, exato. Clara fica com a Helena.
O Francisco fica com o Alex e a Helena ainda fica com o tal do Diogo, que é o Marcos Paulo.
Isso, Marcos Paulo. Então, Marcos Paulo volta e começa a competir diretamente com o Greg pela Helena e tal, porque o Greg não esqueceu a Helena, por mais que ele seja casado com a bonita do Morumbi, o José Maier ainda gosta da Helena. E o Marcos Paulo volta e tem uma historinha em volta do Marcos Paulo, porque o Marcos Paulo tinha uma enfermeira, porque ele foi ser médico sem fronteiras na África.
Ela é infectologista, by the way.
Isso. E aí ele tem uma enfermeira brasileira que se envolveu com ele, a gente não sabe, até um tempão no meio da novela, que é a Letícia Sabatella. Se envolveu com ele, e a hora que ele disse que não queria ficar mais com ela, ou alguma coisa do gênero, que eu não lembro exatamente, ela volta pro Brasil e faz os votos, vai virar freira.
Freira.
E ela começa a trabalhar com a Helena, porque o hospital da Helena é um hospital dirigido por freiras. Então ela começa a trabalhar com a Helena. A hora que o Diogo volta e ele vai trabalhar...
Gente, até a Marli Bueno, maravilhosa, de freira.
E a hora que ela volta, a hora que o Diogo volta e ele vai trabalhar no mesmo hospital que a Helena, com quem ele já teve um caso também, porque ele é o José Maier dessa novela, a Letícia Sabatella fica toda, tipo, mexida e tal, e fica muito triste. E em um momento ela dá em cima do Diogo de novo, aí começa a história toda sendo revelada de que eles tiveram um caso no passado e depois ela voltou pro Brasil e quer virar freira por causa disso. Porque as freiras do hospital não aceitam ela como freira ainda, porque ela não fez os votos definitivos. Porque eles acham que ela é muito nova pra fazer isso.
Ela era, tipo, noviça e não freira ainda.
Exato. E aí, eles ficam falando pra... As freiras falam pra ela, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho pra fazer os votos definitivos. E aí, espera mais um pouquinho, fudeu a porra toda. Porque ao esperar mais um pouquinho, o Diogo apareceu. E aí, começa a ver que ela decidiu fazer os votos pelos motivos errados. Porque ela teve uma desilusão amorosa. Que é exatamente o que as freiras acham que aconteceu com ela. Que ela tá indo virar freira porque ela teve uma desilusão amorosa.
Bom, já que a gente tá falando do hospital e do Marcos Paulo...
Marcos Paulo...
Tinha... Vamos falar então de outras coisas mais desimportantes também? Tinha aquela coisa do Eduardo, do Bira e da Marina com a Marjoristiana.
Puta merda. Então, o Bira... Eu assisti um episódio ontem que o Bira se joga do penhasco no mar.
Ai, cáspita.
Então, o Bira é o alcoólatra dessa novela.
Que é, o ator é o Eduardo Lago.
Então, quem cuida dele é a Marina, a filha dele com a bonita do Morumbi. E ela leva ele
no
alcool.
Na época da separação, a Marina quis ficar com o pai e é isso. Então, ela foi mais criada pelo pai, enfim.
Isso. Eles se separaram com ela já meio grande até. E ela...
Ele fica deprimido e aí ele começa a beber.
É.
E aí a menina Marina fica culpando a mãe, porque ele só sofre, blá, 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 blá.
Ele chega a dar um tiro no Greg.
Nossa, nem lembrava.
Ele chega
disso.
A dar um tiro do Greg dentro da casa do Tid. E aí que você vê que o negócio tá desandando real. Ele tá perdendo o controle da bebida e tudo mais. E daí ela leva várias vezes ele pra reuniões do AA e tal. E é todo esse arco dele de melhorar. E ela viver a vida dela, porque ela não está vivendo a vida dela. Ela está só cuidando do pai e tal, não sei o que.
Ela tem um primo que é o gato do Pedro Nashling.
Uhum.
Que é apaixonado por ela, que fica tentando andar em cima dela, não sei o que. Ela vai lá, fala que não, né? E no fim das contas ela termina com ela.
E
o Bira termina com a psicanalista.
Quem era?
Que ele passa a fazer. Que era a Daniela Galli, chama Marília.
Eu não lembro quem era.
E ela faz, ela termina com o Pedro Nashling lá, que eu esqueci o nome, e faz as pazes com a mãe.
A mãe é bonita no Morumbi, ela fica muito no pé da menina, de tipo, você tem que largar esse cara morrer, você tem que deixar esse cara pra morrer. E ela fala, mas ele é meu pai, eu não posso fazer isso. Você largou dele, mas eu não vou largar, sabe?
É. Aí, bom, que mais? Aí tem também...
Ah, tem o casal bosta.
Então, a gente... Ah, tem vários casal bosta, mas eu ia falar do outro Tolkien. Já tem o alcoólatra Tolkien, agora tem o casal gay Tolkien também.
Que é o irmão da Simone.
É, que era Marcelo e Rubinho.
Ah, que assim, aparecem no abraço mais hétero da história.
É.
Eles não podem se beijar, né?
É, e queria adotar um filho e tudo mais.
Nossa, é tipo, é péssima as cenas. Eles põem dois héteros pra fazer, dois gays. E aí, é tipo, eles se abraçam num nível tipo, e aí, man?
É, bro, man.
E aí, man?
Parça.
Nossa, cara, é ridículo.
É difícil. Aí tem o tal do, também o Max Fercondini lá, o Sérgio e a Sabrina, que a Leandra Leal também tem um romancezinho, também terminam juntos. Tem umas histórias lá com a Stephanie Brito, engravidando do Duda Nagli.
Ai, meu Deus, Duda Nagli, né? Tipo, Duda Nagli.
Tem que ter essa
bosta. Então, o Duda Nagli, ele é filho do jardineiro da casa do Tid, do Tarcísio Meira. Só que ele finge pra Stephanie Brito, que é sobrinha da Marta, que...
Nossa, é mesmo, é filha da sobrinha.
Ele
da
finge pra Stephanie Brito que ele é filho do Tid, porque tem a porra do Babayoff, que é, eu não sei o nome dele na novela, que fala, ah não, finge que você é meu irmão, e ele é sim neto do Tid, não tem problema.
Sim, sim.
E ele finge que ele é neto do Tid também, que ele é da família e que ele não é filho do jardineiro. A Stephanie Brito, como é uma personagem interessada em dinheiro, acha que ele é um belo partido porque ele tem dinheiro e que ele é bonitinho.
Sim.
Fica com ele, acaba engravidando, e daí ele conta pra ela que ele é filho do jardineiro. Aí dá a rola, a história toda de, meu Deus, você mentiu pra mim, você é pobre, não sei o que, blá, blá.
Sim. Aí também tem outra história... Que era da Débora Evelyn com a filha, isso, que isso. Bulímica, horrorosa.
A Débora Evelyn mora no prédio da Helena, no prédio da Marta, né? E aí
Ana,
a Débora...
Ana chamava Débora Evelyn. Ana, é.
Então, e ela tem uma filha de 15 anos que é bulímica. Porque ela enfiou na cabeça da criança, desde que ela queria comer sorvete com 5 anos de idade, com 10 anos de idade, que é a fase 1 da novela, que ela não podia comer sorvete, que ela tinha que fazer balé. Aí mostra
então,
muito claramente
porque
a...
Então, ela era bailarina frustrada.
Isso, porque ela era bailarina frustrada.
Quer que a filha seja magrela, porque as bailarinas são magrelas e não sei o quê. E aí ela começou a comer escondida um monte de doce, coisa que a mãe não deixava. E ela ia lá e provocava, tipo, induzia o próprio vômito depois de comer. Então ela comia aquela, né, satisfação que ela não podia ter, porque a mãe não deixava, e depois vomitava, porque daí ela não engordava, como eu não queria. E a menina depois fica super fraca, e depois de um tempão consegue se recuperar com nutricionista, com acompanhamento clínico, blá, blá, blá. E pronto, ela tem um namoradinho, que é pianista, que é filho da Renata Sorrá, umas coisas assim. Bom, enfim, essa menina, ela começa a relacionar com um vizinho que acabou de voltar, que era pianista... E tudo mais, ele era filho da Renata Sorrá e tudo mais. Enfim, não tem grande coisa, mas ele também era meio forçado a tocar, tal. Mais uma trama paralela.
Tem mais uma coisa que acontece, que é com o Thiago Lacerda, porque ele toma um toco da menina loirinha lá, Simone.
Nossa, toco, eu não uso a palavra há tanto tempo. Tá.
Ele toma um toco da menina loirinha, e aí o que acontece é que ele fica todo de bode. E a Sandra acha que vai ficar com ele, acaba não ficando. A Sandra, a Daniela Vini, ser mandada pra fazenda do seu Tid, na senzala mais longe.
Uhum.
E ao invés de ficar com duas filhas na fazenda, a família da Constança, que mora tanto na fazenda quanto na casa grande, eles mandam outra filha ficar no lugar... Da Sandra.
Ah, é, daí ela
pra ajudar
interior,
como empregada.
Né?
Isso, que é a Grazi.
Que é a Grazi.
Que a Grazi tinha acabado de sair do Big Brother no ano anterior. Foi o primeiro trabalho dela como atriz. Muito bem. Tipo, ok, começando. Mas Grazi é muito boa como atriz.
E foi muito boa já de estreia. Eu lembro que ficou todo mundo apaixonado.
Fizeram um papel muito parecido com ela.
Deixaram que ela mantivesse o sotaque também, porque ela tinha o sotaque daqui do Paraná. Ela falava porta, tudo.
De jacarezinho.
E deixavam que ela falasse daquele jeito. E todo mundo ficou, o Brasil ficou apaixonado por ela. Eu lembro disso.
Ela é linda, maravilhosa. E ela acaba ficando com o Thiago Lacerda, que casa com ela. O último capítulo é o casamento dos dois e tudo mais. É pra piorar a vida da Sandra, né? Que é super apaixonada pelo Jorge. A Sandra termina a novela casada com um cara que ganhou na loteria. Então o cara ganhou na loteria e ela vai lá, casa com ele pra dar o golpe real, assim mesmo.
Uhum.
E aí ela fica de amante do Greg.
Nossa!
Que... fica com a Helena Rinaldi.
Total.
Tipo,
verdade.
É ridículo.
Ai, tem uma cena interessante pra falar. A Marta, sozinha, triste, meio louca, solitária, não sei o quê, no último capítulo também, ela tem um tipo um surto assim e quase se joga da janela. Aí aparece a fantasma da Nanda, a Gasparzinha, e aparece lá pra mãe e fala, tipo, segura a mão dela e fala assim, e não deixa que a mãe morre. É isso aí. Morra, é isso aí. Bom, vamos pro Tô Certo ou Errado?
Tá. Tô certo ou tô errado?
Uau!
Tô certo ou tô errado?
Tá bom, então eu vou aqui, hoje eu vou pegar muito fácil, porque pegar muito leve, porque a Thaís tá sozinha, coitada. E
poxa, não tenho backup hoje.
Não tem backup, não tem ninguém pra...
Mas eu tô vendo a novela.
Mas tá vendo a novela.
Tipo, online e real time.
Vamos ver. Então vamos lá, afirmação de número 1. Um dos partos da novela foi uma filmagem de um parto real. Porque Helena é obstetra, né? Então,
obstetra.
Obstetra!
Tetra!
Tá. 2. A Grazi Massaferra estreou como atriz nessa novela. Acho que já sabemos essa, né? 3. A Globo foi elogiada pelo Ministério da Saúde pela forma com que abordou o tema da AIDS. Lembrando que Marcos Paulo é infectologista e ele trata um paciente HIV positivo. E aí, dona Thaís? Que opinas?
Que opinas? Eu acho que essa da AIDS é errada só... Mas, assim, basicamente... Mas eu não acho que eles mostrariam um parto real.
E aí,
eu lembro das cenas de parto serem horrorosas. Horrorosas. Era
de
tipo,
ruins
uma
ou de
mulher...
tipo gory?
Não, horrorosas de ruim. Tipo, uma pessoa... Ah. E aí, várias vezes, a câmera pega embaixo do TNT que eles põem em cima da pessoa, sabe? E, tipo, tá uma pessoa assim embaixo, assim, só, sabe? A pessoa de short.
Sei,
embaixo,
costurando.
A mulher tá de short. Ah. Não, mas tá de short embaixo. Tá. Sei lá, tipo, tá, sei lá, jogando... Sei lá, brinca de... Sei lá, qualquer coisa ali embaixo do pano. E a pessoa tá de short e a câmera pegou. Então, eu não sei. Eu não lembro se a terceira pode ser verdade ou não. Porque eu não lembro o resto da novela. Não chegou no ponto ainda do Marcos Paulo lidar com uma pessoa HIV positiva. Então, eu não lembro se isso pode ser real. Eu vou com o errado é a cena de parto. Porque eu vi essa cena da pessoa de short embaixo do pano. Então...
Então vamos lá. Então vamos começar pela afirmação que a gente sabe que tá verdadeira, que a Grazi Massaferra estreou como atriz nessa novela. Isso é verdade, a gente já conversou sobre isso, todo mundo ficou apaixonado por ela, maravilhosa e tudo mais. Então vamos lá, afirmação de número 1.
Tadã.
Que um dos partos da novela foi uma filmagem no parto real, a Thaís acha que essa é falsa. E essa é verdadeira.
Ah.
Uma atriz, que eu esqueci o nome agora, desculpe. Ela falou, meu, claro, pode filmar meu parto.
Manda ver.
E pronto, e aí um dos partos da Helena, e eles mesclaram essas imagens desse parto real com umas outras imagens menos, né, assustadoras, que a audiência pode se assustar um pouco, porque o parto não é uma coisa fácil de testemunhar.
E imagens com um obstetra real, não a Helena, né?
Exato. Aí, então a resposta errada é a número 3. Porque a novela, na verdade, recebeu várias críticas do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Infectologia, pelo jeito que abordou a AIDS. Porque o motivo principal foi que o Diogo, que é o Marcos Paulo, diagnosticou o Gabriel, a personagem Gabriel, que era um cara chamado, que é o ator chamado Miguel Lunardi, diagnosticou com AIDS, né? Mas antes de pegar o resultado do teste de HIV do coisa, ele já falou, olha, você tem AIDS porque você tá com essa aparência física aqui. Tipo...
Opa, que maravilha!
Fala, olha, você tá com essa cara aqui, então isso daí é AIDS, tá?
Que maravilha, hein? Parabéns,
então,
Diogo.
Exato.
Melhor infectologista do Brasil.
Opa! Então,
E da África.
Então eles receberam críticas com relação a isso aí, a abordagem. Então, eles não foram elogiados muito.
Que maravilha, hein? Que maravilha, ouvinte.
Ouvinte,
eu espero que você tenha gostado do nosso episódio sobre Páginas da Vida. A gente gosta muito dessa novela, apesar do Guilherme fazer muito tempo que não assiste. Eu tô assistindo novamente, é só por isso que eu tenho essa quantidade de detalhes.
Mas tem um lugar especial no meu coração, justamente por começar em Amsterdã, que é uma cidade que eu amei morar. Então, fica no coraçãozinho, né?
Fica no coração. Então, conta pra gente, ouvinte, nos comentários, no e-mail... No Twitter, no Instagram. Se você quiser falar se essa é a sua novela do coração ou não. Se você não gosta de Helena da Regina Duarte, que nem a gente.
Yay!
Um beijo.
Um
beijo, ouvinte. Até o nosso próximo episódio, até a nossa próxima novela. Um beijo.
Dui, dui.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.